Eu tenho a satisfação em receber aqui nos estúdios o advogado César Lazzarotto para a gente falar um pouquinho sobre essa proposta do fim da reeleição. César Lazzarotto tem se debruçado nesse tema e eu lembrava agora há pouco que o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele quer aprovar o fim da reeleição no Brasil. Segundo o presidente do Congresso, a medida que passaria a valer em 2030 seria um grande bem. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou isso em dezembro. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, especialmente aqueles residentes em Santa Teresa do Oeste, minha cidade, que aliás a Rádio CBN tem o pé fincado lá no nosso município. É um prazer enorme participar desse teu programa, muito ouvido, muito conceituado, para falar de assuntos de interesse comum para todos nós brasileiros, todos nós da nossa região e toda a população.
Agora, o senhor vê realmente possibilidade, espaço para o fim da reeleição? Porque tem muita gente lá que tem interesse na reeleição.
Na verdade, Zé Roberto, a situação é que o nosso país não tem a tradição de reeleição. Se nós observarmos historicamente, desde a proclamação da República, nós só tivemos um período estendido de mando na era Getúlio, dos anos 30 aos anos 45, mas que foi uma ditadura através do Estado Novo, e somente a partir da emenda constitucional 16 de 97, na época que o Brasil estava empolgado com o Plano Real do Fernando Henrique, e acabaram criando essa situação da reeleição. Agora, nunca foi tradição brasileira a reeleição no cargo majoritário, no cargo do executivo. Agora, recentemente, por iniciativa do senador Jorge Cajuru, com mais um terço de signatários, dos senadores fizeram essa proposta de emenda constitucional no ano 2022, que é a PEC número 12 de 2022. E toda a emenda à Constituição precisa de um terço da Casa, ou a Câmara dos Deputados ou o Senado. Tem que ter um terço de signatários. E já tem, essa emenda já está em tramitação, já está nas comissões, aguardando que seja nomeado o relator. Recentemente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já está falando que nesse ano 2024 provavelmente nomeie como relator o Alcolumbre, que também tem interesse que seja que volte a Constituição ao seu status inicial, que em 1988, quando promulgada a Constituição da República, não tinha a previsão da reeleição, lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, agora que tem essa previsão. Então, respondendo diretamente e objetivamente tua pergunta, eu acredito que é possível que aconteça, justamente para voltar para a tradição. E existe uma compensação, a proposta do Cajuru é com uma compensação de que, ao invés de ser 4 anos, o mandato passe a ser 5 anos, e aí com a vedação da reeleição.
Acompanhando a CBN, o Lorival Jansante, muito obrigado. Quem mais está nos acompanhando aqui, registrando a audiência, vamos clicar aqui na foto. Delmar Longo, lá de Foz do Iguaçu, também nos acompanhando, os ouvintes que nos acompanham em toda a região e fora também, aqui da região oeste, em outras regiões, nos acompanhando pelas plataformas digitais. O Jean, realmente teria que ser assim, o político passa o período todo pensando na próxima eleição, a eleição a cada 2 anos. Isso é um absurdo no país. É mais ou menos isso, doutor? O senhor observa que, por exemplo, tem uma eleição para prefeito agora, aí elege o prefeito, não é? Mas é que 2 anos tem eleição para deputado, tem eleição para governador, e aí o partido fica se movimentando. Fica mais difícil para trabalhar?
A grande realidade é que
trabalhar efetivamente em defesa do povo, porque ele está trabalhando politicamente,
né? A grande realidade é que o gestor fica permanentemente em estado eleitoral, numa situação de fazer as coisas para atingir o objetivo eleitoral e não, às vezes, propriamente dito, o objetivo administrativo. Então, essa é a argumentação daqueles que são a favor, para que tenha uma possibilidade de as eleições serem em período um pouquinho mais distante e que, não havendo a possibilidade da reeleição, o gestor não vai estar o tempo todo pré-candidato à reeleição, que é uma forma de que não tenha mais os projetos de perpetuação, que é isso que acaba sendo um problema. E como disse o ouvinte, seria uma forma muito interessante para que fosse tomado cuidado maior com o bem público, com o bem comum, com a sociedade como um todo, e não apenas a questão eleitoral.
Pergunta chegando aqui: o senhor foi procurador do município de Santa Teresa por 6 anos e professor da Univel. O senhor foi professor aqui da Univel?
Eu fui professor da Univel aqui por longo período, um motivo de muito orgulho. Eu fui procurador em Santa Teresa do Oeste durante 6 anos, saí agora dia 9 de dezembro de 2022. Justamente nesse período me preparei bastante, agora eu estou me preparando como pré-candidato para as próximas eleições.
E a pergunta aqui do ouvinte, a gente segue, lembrando que a Univel fica no complexo do Centro Universitário Univel, a CBN fica aqui, a Rádio Colmeia também, não é? Como empresário, e agora com experiência na administração pública e iniciativa privada, como que o senhor verifica aí a diferença, a morosidade? Quando a gente fala sobre, talvez o ouvinte gostaria que o senhor mencionasse essa questão, quando envolve o órgão público, é tudo muito mais moroso, não é, doutor?
Na verdade, existe uma diferença muito grande entre o órgão público e o privado, porque no privado o gestor toma a decisão e não pode ferir a lei, tu não pode fazer nada contrariando a lei. Já na gestão pública, você tem que fazer tudo de acordo com a lei. Lá na gestão privada, você não precisa publicar os teus atos, você não precisa fazer comunicar ao Tribunal de Contas todos os meses, você não precisa fazer licitação daquilo que você vai comprar. Então, existe justamente para assegurar o bem público vários trâmites que são burocráticos para que tudo seja feito da forma mais transparente. Logicamente que daí a morosidade exagerada que muitas vezes a gente vê, existe um passo muito grande, que nós devemos na gestão estar sempre buscando realizar todos os atos burocráticos necessários e legais, atuando dentro da lei, mas também com mais agilidade para que as pessoas tenham um atendimento melhor e mais rápido.
Doutor Manuel, digita de novo aqui, que acho que deu um probleminha no sistema aqui, a mensagem não chegou completa. Bom, eu quero lembrar também que o ouvinte pode participar no 991-37-7533. O Chiquinho também nos acompanhando, muito obrigado. Daniel está dizendo aqui: eu não acredito no fim da reeleição, seria excelente, mas não acredito. O Mauro que é de Corbélia, um abraço aí ao doutor Lazzarotto, também não acredito, diz ele aqui, não acredito, então ele também não acredita no fim da reeleição. Por que o pessoal não está acreditando, doutor?
É que, na verdade, se você analisar politicamente, os deputados, senadores, na hora da eleição, eles se socorrem dos prefeitos. E os prefeitos, a maioria deles, acaba tendo interesse que mantenha a reeleição. O próprio presidente e o próprio governador também têm interesse na eleição. Então, a população tem essa desconfiança justamente por quê? Porque os interessados fariam pressão nos deputados e nos senadores para que isso não acontecesse. E nós sabemos que precisa, de acordo com o artigo 60 da Constituição da República, precisa de 3/5 para aprovação. No nosso caso, que são 513 deputados, por exemplo, nós precisamos de 308 votos. Então, é uma maioria, bem mais que uma maioria absoluta. Então, é normal que as pessoas acreditem que seja difícil, mas também tem o lado bom, que aumentaria o mandato, que é uma compensação. Então, se o Rodrigo Pacheco levar esse projeto em frente, eu acredito que há uma possibilidade, sim, de acontecer.
Agora, o senhor falou agora há pouco sobre pré-candidatura. O senhor é pré-candidato a prefeito de Santa Teresa?
Eu sou pré-candidato a prefeito de Santa Teresa, pela situação que eu fiquei 6 anos.
O senhor é de qual partido?
Gestão. Eu sou presidente do PSDB.
PSDB.
Por coincidência, o mesmo partido que era do Fernando Henrique, na época que ele criou a reeleição, que foi uma proposta na época que ele era governador, que ele era presidente da República. Mas o próprio Fernando Henrique, no Estadão agora, no dia 6 de setembro de 2020, disse em entrevista que ele estava arrependido de ter criado essa situação, que ele também é contra e não tem esse... carrega essa meia culpa. Ele gostaria que voltasse a ser como dantes e apenas com o acréscimo de para 5 anos.
E em Santa Teresa o senhor seria candidato da situação, digamos assim. Hoje o Cabelo é o prefeito, mas ele já foi reeleito, não pode disputar mais.
O Cabelo foi prefeito, foi reeleito com uma expressiva votação, fez 60% dos votos em plena pandemia, praticamente não fez campanha e tem uma aprovação espetacular, em torno de 65%, 70% até agora. E eu sou do grupo da situação e sou pré-candidato da situação. Tem mais alguns companheiros que têm também o mesmo desejo e se colocam como pré-candidato. Respeitamos a todos e aquele que for o candidato, a gente vai estar no grupo e a gente, apesar de eu ser presidente de um partido, eu sou um homem de grupo. E eu acredito que eleição se faz com grupo, gestão se faz com grupo e a comunidade é um grupo de pessoas e ninguém pode individualmente fazer nada. Ninguém faz nada sozinho.
E até para fazer justiça tem outros pré-candidatos. O Amarildo é um pré-candidato, o Amarildo Rigonim, que foi prefeito, e o Marcelo Piccoli, é isso? Marcelo Piccoli foi vereador, é vereador?
É vereador atualmente. Exatamente. A oposição, na eleição passada, estavam, esses dois nomes que você mencionou, estavam na mesma chapa, na mesma coligação. Agora, eles estão realizando candidaturas individualizadas. Então, a tendência é que Santa Teresa tenha agora, na próxima eleição, 3 candidatos a prefeito.
Tem mais perguntas chegando aqui. Essa iniciativa de um grupo de médicos e empresários... Esse grupo demonstra interesse em construir um hospital em Santa Teresa, porque em mais de 30 anos ninguém lutou para que o município tivesse um hospital. Como é que está essa discussão? Existe essa possibilidade, doutor? O senhor tem participado desse processo?
Na verdade, essa é uma iniciativa do nosso amigo Lorival, que tem falado com diversas pessoas, inclusive com o prefeito de Santa Teresa. Esse é um grande sonho do município de Santa Teresa, que se nós olharmos bem, até mesmo pela proximidade com Cascavel, nós não temos, quase não temos cidadãos naturais de Santa Teresa do Oeste, porque vem para o hospital de Cascavel. Então a turma até brinca, né? Temos que ter santa teresenses. Claro que essa luta é de todos nós queremos, mas também a proximidade de Cascavel faz com que a gente tenha acesso ao hospital regional, aos hospitais aqui do município de Cascavel, que é muito próximo. Então, o investimento privado para Santa Teresa é mais dificultoso. E o município criar um hospital público tem sido estudado durante todos os anos, mas ainda não aconteceu. Evidentemente, eu acredito que é possível uma parceria público-privada e a gente possa ter o nosso hospital nos próximos anos em Santa Teresa do Oeste. É uma luta muito louvável e que nós estamos a favor e, Deus nos abençoando de vir a ser prefeito de Santa Teresa, nós vamos encampar também essa luta.
Valdir, e o Chico Menin? Por onde anda o Chico Menin? Olha, eu não saberia dizer, Valdir, não sei se o doutor pode responder, por onde anda o Chico Menin?
O Chico Menin, ele tem domicílio residencial hoje em Cascavel, mas ele ainda tem propriedades em Santa Teresa do Oeste, ele tem duplo domicílio, e o irmão dele, o Léo Menin, hoje é vereador em Santa Teresa e é presidente da Câmara Municipal. Então, politicamente, o Chico Menin ainda é muito vinculado com Santa Teresa do Oeste.
Ele está inelegível, doutor? O senhor tem informação ou não?
Eu não tenho essa informação se ele está inelegível ou não. Mas ele, pelo que eu sei, ele não tem pretensões de disputar eleições nessa próxima eleição, pelo menos.
O Miro também nos acompanhando, muito obrigado. Bruno, Jean, o Gelson disse aqui. Aliás, nós falávamos quando o doutor chegava aqui. O Gelson está perguntando, ele canta ainda? O senhor é cantor, tinha uma dupla, é isso?
Então, Gelson... A gente sempre gostou de participar de eventos e tal. Eu sou muito amigo da dupla Gilberto e Gilmar e participo nesse meio artístico, participei muito tempo. Mas chegou um momento que o Cabelo me convidou para ser procurador do município, eu tive que optar, porque eu tinha o meu escritório, eu seria procurador do município, eu tinha a minha dupla e ainda eu dava aula aqui na Univel. E ninguém consegue tantas atividades ao mesmo tempo. Eu tive que optar, eu optei por manter a minha carreira jurídica e estou apenas na área jurídica agora. Mas nos fins de semana, no churrasquinho, Gelson, a gente pode até dar uma brincada.
É, formou dupla com quem?
Eu tinha dupla com o Jadson, lá de Lindoeste, um menino que canta muito bem. A gente tinha dupla, fizemos shows em vários eventos grandes, gravamos disco, foi muito legal, muitas exposições, foi uma experiência fantástica.
Olha, o pessoal tá ligando aqui, olha o prestígio que tem. É, manda mensagem de texto, vou baixar o volume aqui que fica mais fácil, né? Não tem como a gente atender. Mensagem de texto, de preferência, tem algumas mensagens de voz também, depois a gente pode acompanhar. O Fabrício está dizendo o seguinte: como que era conciliar como procurador jurídico e cantor? Procurador jurídico é aquele homem sério, não é?
É.
É o procurador aí do município, com terno, advogado, pra lá e pra cá. Depois à noite vai cantar, daí sorri bastante. Ele quer saber se dá pra conciliar.
Mas eu vejo, dá pra conciliar sim, obrigado pela pergunta. Eu vejo que o profissional do direito, ele não precisa normalmente ser alguém engomadinho.
Você, e sisudo também.
Não precisa, tenso, muito menos precisa ser sisudo. Não precisa. Tem muita gente que fala que o bom advogado é obrigado. O que xinga, o que... Não, não tem nada a ver. O advogado, o procurador, qualquer profissão, a pessoa tem que ter respeito e conhecimento. E eu sempre procurei me especializar, tanto que logo depois de me formar em Direito, eu já era advogado, eu fui fazer letras aqui na Unioeste, eu sou formado em letras pela Unioeste, um dos grandes orgulhos que eu tenho. Para quê? Para melhorar o conhecimento literário, melhorar a escrita, melhorar a fala. Então, a vida é um constante aperfeiçoamento. Aí eu fiz especialização em direito penal, fiz um mestrado em processo penal, me especializei em direito administrativo. Então a gente está em constante aperfeiçoamento. Hoje estamos numa luta danada para compreender essa inteligência artificial, entender a sustentabilidade, entender as mídias sociais. Então nós não podemos ficar para trás, porque a meninadinha aí de 7 anos aí está voando com esses assuntos. Então nós temos que poder conversar com eles.
Precisamos acompanhar, né, toda essa tecnologia. O Jair, ele é advogado, pergunta para ele sobre o STF, insegurança jurídica que vivemos no país, o que ele acha de tudo isso? Nós vivemos insegurança jurídica no país, as ações do STF, interferência em outros poderes, é que o ouvinte gostaria de ouvir a sua opinião.
Na verdade, nós precisamos, um dos pilares da democracia, desde Montesquieu, o chamado sistema de freios e contrapesos, ou seja, um poder não pode intervir no outro poder e um poder tem que controlar o outro. Obviamente que essa luta que nós temos hoje para que o STF não influencie tanto nos outros poderes é uma luta saudável. Nós precisamos estar sempre atentos para que isso não aconteça e que a nossa democracia continue saudável por muitos anos. Estamos numa geração onde as democracias estão com dificuldade, não é só no Brasil, é em todos os cantos do mundo nós temos problemas, mas nós já sabemos o quanto a democracia, por mais que tenha algum problema, algum mal, nós sabemos que é o melhor, onde nós podemos inclusive estar falando aqui sobre STF, sobre governo, sobre política, e nos regimes totalitários nós não temos esse poder. Então eu acho que o ouvinte está absolutamente correto de nós estarmos sempre vigilantes para que um poder não influencie o outro e não queira assumir papel preponderante.
João Guilherme também nos acompanhando. Conhece João Guilherme? Vou te mostrar a foto dele aqui, vamos quebrando os protocolos.
Ah, conheço sim, João Guilherme.
João Guilherme. Depois eu vou te passar a mensagem que ele colocou aqui, né? Já está querendo te auxiliar na campanha.
Obrigado.
Aliás,
João Guilherme.
Até para fazer justiça aqui, depois nós vamos abrir espaço. Quebramos um pouquinho o protocolo, o programa é um programa aberto, os ouvintes vão interagindo, as perguntas vão surgindo, mas na pauta está aqui para a gente falar sobre o fim da reeleição e a gente pode observar que o doutor Lazzarotto está bem atento a esse debate, vamos acompanhar os desdobramentos, mas caiu aqui também esse tema de pré-candidatura, o espaço fica aberto para Marildo, também para o Marcelo Piccoli, até para fazer justiça como advogado, o senhor sabe que é assim que funciona, né? E o nosso querido ouvinte aqui, o João Guilherme, já está fazendo uma proposta, depois eu vou passar aqui para o doutor Lazzarotto. Agora, quando a gente fala sobre insegurança jurídica, o senhor já comentou, sobre esquerda, direita, polarização, isso tudo a gente precisa superar, é isso, doutor?
Exatamente. Eu sempre tenho dito que, por exemplo, em Santa Teresa do Oeste, nós tivemos em torno de 67, 68% de votação no Bolsonaro e praticamente 40% para o Lula. Só que nós não conseguimos mudar o mundo brigando entre nós. Nós não vamos conseguir melhorar o nosso município brigando. Quem é do Lula não conversa com quem é do Bolsonaro, não pode usar camisa amarela, não pode usar camisa vermelha. Ou seja, nós somos uma democracia que nós temos que saber respeitar a opinião do outro. Nós podemos não concordar com alguém, nós podemos não gostar de alguém, mas nós devemos respeitar todas as pessoas. E eu acho muito interessante isso que você falou, que a gente tem que saber conviver com a diversidade, saber conviver com os adversários, respeitar os adversários e mostrar que carroça vazia faz muito barulho. Quem tem conteúdo não se preocupa com barulho, não se preocupa de querer proibir os outros que possam falar e manifestar suas opiniões. Nós temos que trazer propostas, nós temos que trazer conteúdo, nós temos que trazer conhecimento para sempre melhorar tanto o nosso município, o nosso estado, o nosso país, e não ficar brigando e um querer diminuir o outro.